Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esta quinta-feira gelada, não é? Desde cedo muito frio na capital paranaense. Hoje é dia 15 de agosto de 2019 e seguimos juntos nesta edição do Paraná em Rede. A Justiça Federal do Paraná determina bloqueio de 20 milhões de bens do ex-governador Beto Richa. Perícias de impressões digitais poderão ser agilizadas no Paraná e o problema pode ser resolvido no mesmo dia, problema para os investigadores. Falando em atividade policial, o controle externo quando os policiais cometem crimes é uma das atribuições do Ministério Público. O nosso entrevistado hoje é o promotor de justiça Antônio Juliano Albanês, que é coordenador do GAECO de Ponta Grossa e vai nos explicar como é feito este trabalho. E temos também a coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
O centro intenso da massa de ar frio se afastou do Paraná e está mais sobre o mar. No Paraná, a massa de ar seco é que mantém a estabilidade hoje com baixos valores de umidade. As temperaturas não passam de 16 graus em Curitiba, 18 em Ponta Grossa e também em Guarapuava. Máxima de 23 em Pato Branco e Laranjeiras do Sul. 25 em Foz do Iguaçu, Guaíra, Umuarama e Maringá. 24 é a máxima em Apucarana e Londrina. A Secretaria Estadual da Saúde confirma mais uma morte por gripe, desta vez no município de Astorga, na regional de Maringá. Já são 95 óbitos desde janeiro até agora. O monitoramento da influenza aponta 510 casos confirmados no Paraná, 11 a mais desde o último boletim na semana passada. Novos casos da gripe, então, foram registrados em Almirante Tamandaré, Astorga, Curitiba, Curiúva, Lapa, Maringá, Paranaguá, Piraí do Sul e Umuarama. Segundo a Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, 3 dos 9 municípios com novos casos ainda não tinham nenhuma confirmação da doença, o que indica que as medidas de prevenção devem continuar em reforço em todos os municípios do Paraná. A Polícia Civil do Paraná firmou um convênio com a Polícia Civil do Estado de São Paulo para agilizar a perícia de impressões digitais. O processo para identificar suspeitos de crimes, vítimas e desaparecidos demorava muitos dias. Agora poderá ser feito no mesmo dia.
A perícia da impressão digital é fundamental para identificar suspeitos e vítimas de crimes, além de pessoas desaparecidas. E uma parceria entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Civil de São Paulo está agilizando este trabalho. Se antes o resultado levava até 2 semanas, agora em poucas horas já é possível confirmar se determinada pessoa é autora de um crime, por exemplo. O Sistema de Legitimação à Distância, o LEAD, foi criado pelo governo paulista e, além do Paraná e São Paulo, já compartilha dados de Goiás, Rondônia e Sergipe. O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockenbach, afirma que o convênio torna as investigações mais rápidas.
A implantação do sistema LEAD na Polícia Civil do Paraná é uma inovação tecnológica que vai servir para integrar as bases de dados dos institutos de identificação das polícias do Paraná, São Paulo, Rondônia, Sergipe, Goiás e outras polícias civis que virão na sequência. Essa medida, com certeza, aumentará em muito, né, o número de identificação de autores de crimes. Trata-se de uma medida inovadora que tem por finalidade aumentar os índices de solução de crimes e garantir maior efetividade às investigações conduzidas pela Polícia Civil no Paraná.
Antes do sistema LEAD entrar em funcionamento aqui no Paraná, a Polícia Civil já fazia solicitações de confrontos de digitais para polícias de outros estados. Mas não havia agilidade no retorno dos pedidos de identificação de suspeitos de crimes, vítimas e desaparecidos. Atualmente, existem 13 milhões e 700 mil registros de carteira de identidade no Paraná. Com o compartilhamento de dados de digitais dos outros quatro estados, o universo de pesquisa vai aumentar. Somente o Instituto de Identificação de São Paulo possui 66 milhões e 800 mil registros gerais. O diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Paraná, delegado Marcos Michelotto, ressalta que o LEAD é um avanço na comunicação de todos os institutos de identificação das polícias civis.
Estamos sendo ligados a todos os outros estados que também estão entrando nesse sistema, onde o trâmite de digitais coletadas em cenas de crimes, digitais coletadas de pessoas, tramitarão por um sistema seguro, criptografado e com assinatura digital de todos os envolvidos, ou seja, dando segurança ao trâmite dessas informações e sigilo necessário e resposta rápida, é o que já está acontecendo. É realmente um avanço na comunicação de todos os institutos de identificações, polícias civis de todo o país com esse sistema aliado desenvolvido pela Polícia Civil de São Paulo.
De Curitiba, repórter David Lira.
A Receita Estadual fez uma fiscalização no transporte de mercadorias na PR-317, no noroeste do Paraná.
A Receita Estadual realizou nesta quarta-feira uma operação de fiscalização do transporte de mercadorias na rodovia PR-317, junto à Polícia Rodoviária Estadual, no município de Floresta, no noroeste do Paraná. A ação faz parte do trabalho de combate à sonegação fiscal, neste caso o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As irregularidades referentes a produtos e prestação de serviços de frete, sem a documentação exigida, somaram R$ 80 mil. Foram aplicados 8 autos de infração. Entre os problemas encontrados estava o transporte irregular de embalagens, baterias para carro, pneus, materiais de construção e alimentos. De acordo com o delegado da Receita Estadual em Maringá, Fernando José de Andrade, operações como esta vão ser intensificadas e acontecer por todo o estado. Os fiscais inspecionaram veículos de carga e também de passeio, que muitas vezes são usados para burlar o controle dos órgãos de estado. Quando encontram mercadorias, os auditores fiscais conferem a documentação e se o imposto foi recolhido. Localizando alguma irregularidade, os produtos são apreendidos até que seja feita a regularização fiscal. Repórter Rodrigo Arendi.
Em Brasília, a votação da reforma da Previdência deve acontecer até o início de outubro. Pelo menos é a intenção dos líderes partidários.
Lideranças partidárias do Senado Federal fecharam um acordo para votar a reforma da Previdência até o dia 2 de outubro, em segundo e último turno. O primeiro turno está previsto para o dia 18 de setembro. No dia 4 do próximo mês, será a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os quase 60 dias de tramitação foi considerado um tempo razoável pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O senador justificou o prazo, dizendo que uma comissão especial já acompanhava a reforma na Câmara, o que, em tese, facilitaria o andamento dos trabalhos no Senado. Os senadores contrários à PEC argumentam que o tempo estipulado atropela as possibilidades de negociação. O cronograma prevê também uma semana de audiências públicas na comissão e prazos para apresentação de emendas para tentar alterar a reforma. Apesar de reconhecer que ela precisaria de melhorias, o relator da PEC, Tarso Gereissati, do PSDB do Ceará, tem defendido a aprovação sem alterações, da forma como veio da Câmara. Se for o caso, para incluir os servidores de estados e municípios nas mudanças, o relator defende uma PEC paralela, que não atrapalhe o andamento da atual, já que se houver alterações, o texto tem que voltar para a nova análise da Câmara. Se o calendário for cumprido, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prevê que a PEC seja promulgada pelo Congresso Nacional entre os dias 8 e 10 de outubro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E aqui no Paraná, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens do ex-governador Beto Richa. O David Lira tem os detalhes para a gente.
A Justiça Federal do Paraná acolheu o pedido feito pela Operação Lava Jato e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros no valor de até 20 milhões de reais do ex-governador Beto Richa, do PSDB. O bloqueio ocorreu pela Operação Piloto, uma das fases da Lava Jato, que apura suspeitas de fraude em uma licitação para a duplicação da PR-323, no noroeste do Paraná. Outras seis pessoas, que são investigadas de integrar o esquema, também tiveram parte de seus bens bloqueados, entre eles o irmão do ex-governador e ex-secretário de Estado da Infraestrutura, José Pepe Richa Filho, e o primo de Beto Richa, Luiz Abi Anton. A Operação Piloto foi deflagrada em setembro do ano passado, a partir do conteúdo de depoimentos de colaboradores ligados ao Grupo Odebrecht, que revelaram um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina visando o favorecimento do consórcio, liderado pela Odebrecht na licitação de concessão da rodovia. Esses pagamentos teriam sido feitos pelo setor de operações estruturadas da empresa, em favor do codinome Piloto, identificado pelo Ministério Público como sendo o ex-governador Beto Richa. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje é dia da coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz.
Vamos Empreender.
Após uma imersão na BF Franchise Expo, a maior feira de franquias da América Latina, que acontece em São Paulo, venho lhe contar minha percepção sobre este ramo do varejo. Ao decidir empreender, uma das opções possíveis é ter uma franquia. E hoje eu destaco três motivos para você empreender com franquias. Número 1. Marca. A grande vantagem de se investir em franquia é que você adquire um negócio ou marca que já é consagrado no mercado. Principalmente nos primeiros meses, época em que tudo é mais complicado e muitos dos empreendimentos fecham suas portas, você terá suporte e contará com o renome da marca que está representando. Isso traz vantagem competitiva e lhe dará suporte para um bom retorno do investimento feito. 2. Negócio já testado. Investir em franquia ao invés de um negócio próprio tem um sentido, pois você entrará para um negócio já testado, uma marca consolidada. Esta é a grande vantagem de quem quer comprar uma franquia. Tem o desejo de investir em algo mais seguro, pois já sabe que tem um mercado de consumidores diferente de abrir um negócio próprio, onde você começa do zero e ainda tem que desbravar o mercado e a aceitação do mesmo. 3. Aspectos jurídicos. Bastante maduro na economia, o sistema de franquias conta com uma legislação que estabelece claramente as responsabilidades das partes e da não existência de vínculos trabalhistas e fiscais entre franqueadora e franqueados, além da possibilidade de controles de padrões, formas, procedimentos operacionais, identidade visual, entre outros, de forma bastante efetiva, gerando ao consumidor a mesma experiência de marca. E hoje, há modelos de franquias com investimentos a partir de R$5.000. Já pensou nisso? Empreenda com franquias. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
A seguir, vamos falar sobre o controle externo da atividade policial. Como investigar aqueles que cometem crimes? É um dos trabalhos do Ministério Público, assunto da entrevista de hoje.
O Paraná em Rede volta já.